Vamos aproveitar rapidinho. Gostaria de contar uma história, aproveitando o momento. Já contei essa história uma vez aqui. Já contei essa história, mas acho que a maioria das pessoas nem estavam quando eu contei. E se não ouvir de novo, nunca faz mal. Certa vez havia nos Estados Unidos, acho que era em Nova York mesmo, uma colônia de férias, e os organizadores da colônia resolveram que aquele ano, em vez de fazer uma colônia em algum lugar específico, eles vão fazer um trabalho de férias com os alunos. E esse trabalho de férias vai ser, cada um vai fazer algo de bondade. Então, uns foram ajudar crianças, outros foram ajudar idosos. E assim, cada um foi designado para ir para algum lugar para dar uma força para algum tipo de pessoa. Alguns foram em hospitais. Um menino foi escolhido para ser, para ir no lar dos velhos. E lá ele ia dar uma força, uma alegria para a turma. Sim, todo dia, então, de manhã, ele ia para lá e passava o dia inteiro junto com os idosos. Quando ele chegou lá de manhã, para Shacharit, tinha um minyan para os judeus do lar dos velhos. Então, ele foi de quarto em quarto que tinha judeus e foi chamar a turma para vir para a reza. Quando ele entrou num dos quartos, um senhor ficou muito, muito, muito bravo com ele e falou: some da minha frente, eu não quero ouvir falar de tefilim, eu não vou colocar tefilim, pode sair já daqui. E assim o menino, na manhã seguinte, tentou de novo. E de novo o velhinho botou ele para fora e falou: não quero saber de você, não volta mais aqui. Ele falou: tá bom, o senhor não quer que eu volte, eu não volto mais. E foi embora de novo. Na manhã seguinte, o menino chegou de manhã, entra dentro da sinagoga. E na sinagoga do Lar dos Velhos tinha 9 velhinhos, ele ainda não tinha bar mitzvah. E um dos velhinhos tinha yortzeit, ele queria falar kaddish. Cadê o décimo? Não tem décimo. O menino ficou com muita dó desse senhor que queria falar kaddish. Falou: eu vou arriscar, chamar de novo o cara que me botou para fora. Ele subiu no quarto, bateu na porta, o velhinho já abriu com um sorriso amarelo para ele. E o menino falou: olha, você me desculpa, eu falei que eu não voltava mais. Mas tem um senhor lá embaixo que precisa falar kaddish, precisa de mais um. Eu queria saber se você pode, pelo menos hoje, colaborar. Eu nunca mais volto aqui para te chamar, mas hoje vem colaborar com a gente, porque eu estou com dó do senhor que precisa falar kaddish. O velhinho então falou: tá bom, hoje eu vou te fazer esse favor. Desceu para a sinagoga, sentou no cantinho no fundo, o velhinho pôde falar kaddish, todo mundo ficou mais feliz. E aquele senhor no fundo só olhando e começou a derramar lágrimas, chamou o menino e falou: eu quero colocar tefilim. O menino não hesitou, pegou um tefilim, levou para o velhinho. O velhinho colocou o tefilim e começou a chorar e chorar e chorar. E enquanto ele chorava, ele apalpava e acariciava o tefilim e falava: Tate, eu estou me sentindo ligado a você. O menino ficou espantado. Perguntou para o velhinho: me conta qual o motivo, que até hoje você não queria, hoje você quer, o que você está chorando agora, não estou entendendo nada. Então ele contou que quando ele estava no holocausto, ele estava num gueto, estava finalmente chegando o dia do seu bar mitzvah, e ele estava numa barraca, e naquela barraca não tinha tefilim. E o pai fez questão e falou para o filho: eu vou te arrumar um tefilim para no dia do bar mitzvah você colocar. E o menino, com toda a alegria, cada dia que passava, ele está mais perto de finalmente poder colocar tefilim. Quando chegou o dia de manhã do aniversário dele, o pai falou: eu vou até a barraca mais próxima aqui, que eu sei que lá tem um tefilim, eu já volto, me espera. E o menino, naquele aquele vigor, esperando pelo pai voltar, e foi até a janela e ficou olhando, viu o pai sumir no horizonte. E dali a pouco ele vê o pai voltando com as mãos fechadas, com o tefilim no meio da mão. E o menino cada vez mais feliz que finalmente chegou aquele momento que ele vai, pelo menos hoje, colocar o tefilim. E o pai está se aproximando e o menino cada vez mais feliz. E quando o pai está a poucos metros da casa, ele vê um soldado e Machemot saindo de trás de uma árvore e deu um tiro no pai dele. Toda a alegria dele foi por água abaixo. Ele só viu o pai ensanguentado no chão, com o filim na mão. E ele ficou tão, tão amargurado. Estava no auge da alegria e amargurou tanto a vida dele. Ele falou, eu não quero mais colocar filim. Ele falou, hoje quando eu desci aqui e vi, fiquei tão emocionado de ver o filim na minha frente. E agora que eu estou com o filim, eu estou me sentindo ligado ao meu pai, meu falecido pai lá no gueto. E ele continuou acariciando e chorando. O menino ficou muito tocado. Depois, quando terminou a reza, o velhinho virou para o menino e falou, amanhã de manhã não esquece, quero que você me chame no meu quarto que eu venho colocar o filim de novo. No dia seguinte, o menino subiu no quarto, bate na porta, ninguém atende, bate de novo, ninguém atende, ficou preocupado. Foi correndo para a reza, ele já estava meio atrasado. Depois ele tentou investigar lá na recepção e descobriu que o velhinho passou muito mal e foi hospitalizado. Ficou muito preocupado com o velhinho, mas ele não sabia onde que ele está, como ir. Passaram-se 2 semanas, já tinha terminado esse projeto do camp, e o menino está em casa e toca o telefone. Ele atende, uma voz de uma mulher. Sabe quem sou eu? Falou, não, não sei quem é você. Eu sou a filha daquele velhinho que você colocou de filim lá no lar dos velhos. Aí ele, e como está ele? Falou, infelizmente, ele partiu para o mundo vindouro essa manhã. E o menino então também ficou tocado, começou a chorar no telefone e falou, não. A mulher falou, eu estou te ligando para te dizer que desde o dia que ele colocou o filim, ele ficou tão alegre e todos os dias no hospital, durante as 2 semanas, ele toda manhã fazia questão de colocar o filim, apesar do estado muito terrível que ele estava. E eu estou te ligando para te agradecer pelas 2 últimas semanas de vida do meu pai, que foram as semanas mais felizes da vida dele. Quando a gente está agora no dia de Tisha B'Av, jejuando, o motivo que a gente jejua não é só... Na verdade, o motivo principal pelo que a gente jejua é para a gente poder meditar um pouco, aproveitar essa fome toda, essa fraqueza, para a gente meditar um pouco nos nossos atos do dia a dia e tentar melhorar e consertar de alguma forma. E esse velhinho nos ensinou algo muito, muito profundo. Apesar dele... A frase que ele falou, Tate, Tate, eu estou me sentindo ligado a você. Ele não estava tendo só intenção ao pai que faleceu no campo. Ele estava pensando também, pai, nosso pai que está no céu, eu estou me sentindo ligado a você nesse momento que eu ponho o tefilim. O Yeshayahu Anavi, quando um pouco antes da destruição do templo, ele chamou a atenção do povo. Ele falou, Yan ki nigash ha'amazé, apesar que esse povo se aproximou a mim, mas decivo vispatok ibduni, com a boca deles e com seus lábios, eles me honraram. Velibora hak mimeni, mas o coração deles está longe. Baterira tamoti, foi o temor deles se transformou. Mitzvata nashim elumadá, num ato rotineiro. A gente tem que lembrar quando a gente faz todas as mitzvot. Aprender esse velhinho, quando põe o tefilim, não pôr só... Ah, pus, acabou, como uma máquina que pôs ontem, vai pôr hoje, vai pôr amanhã de novo. Assim, a gente tem que sentir que a gente está sendo conectado naquele momento a Deus. Quando a gente come uma comida kasher, quando a gente cumpre um shabat, quando a gente vem à sinagoga, a gente não deve vir como um ato rotineiro, ah, de novo acordei hoje, vou para a sinagoga. Não, eu vou hoje mais uma vez, com uma nova força, para poder servir a Deus. Com certeza, pelo mérito da gente poder cumprir as mitzvot, ao contrário do que o povo levou a bronca e por isso foi destruído o Beit HaMikdash, com certeza vai se cumprir o que a gente viu agora na Aftará. A gente acabou de levar a Viotim El Harkoshi, vou trazer vocês para a minha montanha santa, Vesimachtim Beveit Vilati, vocês vão se alegrar na minha casa, no Beit HaMikdash, Olotayem Vezivchem Leratzon HaMizbechi, os korbanot vão ser sacrificados sobre o meu Mizbeach, Ki Veiti Beit Filah Yikareh Lechol Amim, que a minha casa vai ser chamada numa casa de tefilá, uma casa de rezas perante todos os povos.